As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Polícia Judiciária está a investigar a morte de um homem de 69 anos que residia na localidade de Amêndoa, Conselho de Mação. Fonte oficial daquele departamento de investigação criminal confirmou à ERT que há fortes indícios que apontam para que a vítima tenha sido esfaqueada nas costas, ferimentos que terão assim provocado a sua morte. Refira-se que o alerta já foi dado a 20 de março último, na altura por familiares do homem, que residia sozinho. Foi necessário arrombar a porta da sua habitação, onde foi encontrado já sem vida. A PJ confirmou então que as investigações prosseguem. Importa recordar que no mesmo intervalo temporal houve lugar a duas ocorrências relacionadas com furtos em residências, precisamente em Envendos e ainda em Ortiga, freguesias também do Conselho de Mação. As autoridades estão a despistar indícios que possam relacionar os responsáveis destes crimes com o possível homicídio em Amêndoa. A Tejo Ambiente obteve apenas 3 avaliações boas nos 38 indicadores avaliados pela entidade reguladora dos serviços de água e resíduos, num registro aquém do esperado e que é objeto de várias recomendações por parte desta última entidade. Está assim em causa o volume 1 do relatório anual dos serviços de águas e resíduos em Portugal, com informação referenciada a 31 de dezembro de 2021 sobre os setores de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais urbanas e gestão de resíduos urbanos. Nesses 38 indicadores, refira-se então que a Tejo Ambiente só obteve 3 avaliações boas, para além de 12 medianas e 10 insatisfatórias. Desta última lista, registro para a água não faturada em 2021, na ordem dos 46,4%, assim como a reabilitação de condutas. Ainda no abastecimento de água, a ERSAR deixa reparos às ocorrências de falhas no abastecimento, à resposta a reclamações e sugestões, nas avarias em condutas, nas perdas reais de água e na adequação dos recursos humanos. Já no saneamento, a Tejo Ambiente tem avaliação insatisfatória na acessibilidade ao serviço através de redes fixas, na ocorrência de inundações, na adesão ao serviço, reabilitação de coletores, controle de descargas de emergência e cumprimento de licença de descarga. Salta à vista, nos 3 serviços disponibilizados por aquela empresa intermunicipal, os reparos na resposta a reclamações e sugestões. Em relação aos serviços com avaliação positiva, registro para o abastecimento de água, em especial na acessibilidade física e económica ao serviço e na água segura. Já no saneamento, a ERSAR elogia a acessibilidade económica do serviço, a adequação dos recursos humanos e a acessibilidade física ao tratamento. Na gestão de resíduos, por sua vez, classifica como boa a acessibilidade física e económica do serviço, lavagem de contentores, renovação do parque de viaturas, rentabilização do parque de viaturas e adequação dos recursos humanos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já está montado o estaleiro que servirá de base às obras na zona do Flecheiro, em Tomar. Empreitada essa que foi entregue à Nove Pro, empresa com sede em Leiria, por um valor de 2.493.000 euros. O prazo de execução estende-se até final deste ano. Em recente nota de esclarecimento, o município nabantino assegurou que a intervenção será por uma área global de mais de 36 mil metros quadrados, incidirá na valorização da paisagem e na prevenção das cheias, criando condições privilegiadas para recreio e lazer num espaço multifuncional e atrativo para os diferentes estratos etários da população, utilizando pavimentos e mobiliário urbano resistentes às potenciais inundações provocadas pelo caudal do Rio Nabão. É assim o início propriamente dito da transformação do Flecheiro, onde esteve instalado um acampamento durante as últimas dezenas de anos, sendo que em última atualização foi referido que só faltará entre 1 a 2 agregados familiares ali residentes para que os terrenos possam ser dados como desocupados. Em recente entrevista à ERD, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, referiu-se ao Flecheiro como a sua obra mais gratificante, recordando que com 55 anos nunca teve a oportunidade de usufruir daquelas margens do Nabão.
Devo dizer que o Flecheiro é talvez, em matéria de obra pública, será o projeto que mais gratificante é para mim. Eu tenho 55 anos, nunca pude brincar naquelas margens ou usufruir daquelas margens e agora vou poder deixar isso às gerações vindouras. E eu acho que isso faz parte também daquilo que deve ser o estar na vida pública, é deixar as coisas melhores do que encontramos.
Já está assim montado o estaleiro que servirá de base às obras na zona do Flecheiro. Intervenções deverão estar finalizadas no final deste ano de 2023.
Rádio Air, informação.
Já estão identificadas as freguesias do Conselho de Tomar tidas como prioritárias na limpeza de terrenos. O despacho dos gabinetes da Secretaria de Estado da Proteção Civil e do Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas foi publicado em Diário da República e centra atenções em Além da Ribeira Pedreira, Aceiçara, Casais Alviobeira, Olalhas, Sabacheira, São Pedro e Serra Junceira. Na prática, a fiscalização será realizada entre 1 a 31 de maio, precisamente nos terrenos confinantes a edifícios em espaços rurais, numa faixa de 50 metros, e nos aglomerados populacionais, zonas industriais e parques de campismo, numa faixa de 100 metros. Já a limpeza das redes viária, ferroviária e nas linhas de transporte e distribuição de energia elétrica terá de ser efetuada entre 1 e 30 de junho. António Graça, presidente da Junta da Sabacheira, marcou presença nos estúdios da ERTE para mais uma edição do espaço Freguesia a Freguesia, onde aproveitou para fazer um ponto de situação em torno do processo da criação de um parque empresarial no seu território, precisamente em Val dos Ovos. Está em causa um dossiê que já tem alguns anos e que tem estado dependente da concretização do plano de pormenor. Numa fase posterior, este processo irá implicar a expropriação de uma vasta área de terrenos, como referiu o autarca.
Há uma série de processos legais que têm que ser feitos e que, segundo me dizem, são morosos. Estamos a falar de algo que demora anos, que estão ali várias dezenas, para não falar em centenas, de pequenos terrenos que têm que ser expropriados. E as infraestruturas, estamos a falar na ordem dos milhões. Agora, é importante e há empresas que querem. Isso já, só por si já é bom. Porque leva o município a querer avançar o mais rapidamente possível para que se torne uma realidade no terreno e não só no papel como já é. As pessoas já estão cansadas de ouvir falar disto há muitos anos, porque foi algo que anterior a mim já se falava e que quando fui eleito, uma das primeiras coisas que não deixei cair foi isto tem que se tornar realidade, porque é importante para a freguesia. A virem para ali empresas, geram postos de trabalho, e se houver formação na freguesia para preencher esses postos de trabalho, é excelente. As pessoas evitam de se deslocar algumas dezenas de quilómetros, muitas vezes para concelhos ou distritos ao lado, apesar de que sabemos que hoje em dia é a normalidade. Há pessoas todos os dias na estação de Fátima a apanhar o comboio para Lisboa, para ir trabalhar, e voltam todos os dias à noite. Quem passar junto à estação vê o parque repleto de viaturas a partir das 6 da manhã, pessoas que apanham o comboio para ir a trabalhar para os diversos pontos do país, da linha do norte, e que à noite voltam para as suas casas. Agora, se houver oportunidade das pessoas terem um emprego à porta de casa, melhor ainda. E esse trabalho está a ser feito, mas como digo, é algo bastante dispendioso. Estamos a falar na ordem do tamanho do parque, o tamanho ocupa um terreno gigantesco, é uma frente gigantesca. Estamos a falar na ordem de vários milhões, não vou dizer 2, 3, 4, não sei. Sei que é na ordem dos milhões. E tudo isto demora tempo. Eu sei que não é por falta de empenho do município, até porque quanto mais empresas houver também no concelho, melhor para o município a todos os níveis.
António Graça, presidente da Junta da Sabacheira, aqui em entrevista à ERTE, referir que o município de Tomar quer avançar o mais depressa possível para a concretização do parque empresarial que ficará situado em Val dos Ovos.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
Um homem, hoje com 44 anos, está a ser julgado por ter alegadamente ateado 8 incêndios nos concelhos de Sardoal e Vila de Rei, precisamente durante parte do verão de 2022. O arguído, recorde-se, foi bombeiro na Corporação dos Voluntários Sardoalenses. Foi detido em agosto do ano passado pela PJ, que contra si apontou fortes indícios, sendo que dos fogos em causa resultaram elevados prejuízos patrimoniais e para o meio ambiente, consubstanciados na destruição de extensa área florestal, referia um esclarecimento do Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária. O homem, que também era motorista na Câmara de Sardual, mostrou-se agora arrependido e disposto a iniciar um programa para a cura de alcoolismo numa comunidade terapêutica em Abrantes. Adianta o Correio da Manhã, que reforça que a próxima sessão do julgamento será para o coletivo de juízes analisar uma perícia psiquiátrica ao arguido, que se encontra em prisão domiciliária com vigilância eletrónica.
Rádio R, informação.
Afinal, quem necessitar de recorrer às urgências de obstetrícia e ginecologia e ainda aos blocos de parto dos hospitais de Abrantes e de Santarém vai continuar a ser confrontado com transtornos no acesso aos mencionados serviços, agora, pelo menos até final de maio. Isto quando se pensava que esses constrangimentos iriam terminar-se neste mês de março, mas não será assim. A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde entendeu por bem prolongar os fechos alternados de maternidades, fim de semana sim, fim de semana não, sendo que no distrito de Santarém tudo irá assim continuar como tem acontecido desde o final de 2022. Ou seja, o Hospital Distrital de Santarém ficará sem bloco de partos e sem a urgência de obstetrícia e ginecologia a partir das 8 da manhã desta sexta-feira e só irá reabrir portas na segunda, dia 3 de abril. Depois, a 7, 8 e 9 de abril, será então a vez dos transtornos ficarem centrados no Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes. Manuel José Soares, da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, recordou que a sua entidade já tinha alertado para o perigo de esta medida, tida como provisória, passar agora a ser um hábito.
É evidente que é preocupante e logo na primeira decisão relativamente ao funcionamento intermitente das maternidades, nós alertámos que poderia estar em jogo uma manobra de colocar a população perante um hábito e que as coisas se corressem bem, não haveria problemas nenhuns, continuaria dessa forma. Ao prolongarem agora até maio, provavelmente será para prolongar eventualmente até final do ano, porque o que nós verificamos é que não há medidas que possam levar a que, neste caso, a maternidade da Abrantes e outras funcionem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Faz-nos lembrar as estruturas provisórias que eram colocadas em algumas escolas até que fosse feito o edifício de raiz e de cimento e tijolo. Aqui é mais grave porque o verão normalmente é um período em que essas situações se voltam a agravar e depois há um célebre documento que já prometido uma série de vezes, que é a reestruturação e a referenciação dos serviços de urgência de obstetrícia a nível nacional, em que um primeiro documento dizia que fechava uma série de maternidades, depois deixou de serem umas para passarem a ser outras, e neste momento, não sabendo nada disso, o que nós fazemos é alertar, mais uma vez, que dadas as características demográficas, as características em termos de posicionamento geográfico na maternidade do Médio Tejo, em Abrantes, ela terá que mesmo funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. É esses esforços que efetivamente se deveria fazer.
Afinal, o fecho intercalado do bloco de partos é para continuar-se agora até ao final de maio. Ferreira dos Êxeres está nas meias finais da Taça de Portugal de Futsal. O emblema ferreirense venceu o Nacional por 0-4, resultado que ganhou maior dimensão nos instantes finais, à altura em que a formação da casa tentava o tudo por tudo para encurtar distâncias. Costelinha, com Umbis, Diogo Simões e Nicolas apontaram os tentos do Ferreira dos Êxeres, que agora mantém viva a chama de continuar a fazer história na Taça de Portugal. A próxima etapa é já neste sábado, pelas 18 horas, na recepção ao vencedor do jogo entre Benfica e Lusitânia.
Rádio F, a primeira a informar.
A sede da Casa do Povo do Rio de Moinhos encheu por completo para receber a formalização do Programa de Apoio às Associações do Conselho de Abrantes. O conhecido como FINABRANDES traduz um apoio financeiro da Câmara, neste caso na ordem de 1 milhão de euros, às coletividades que se candidataram e que apresentam trabalho feito em áreas diversas como desporto, cultura, juventude, social, eventos e investimento. Foi então a altura de fechar essas parcerias. Ao fim e ao cabo, esse reconhecimento que o município tem pelas coletividades do território. A ERTS marcou presença na sessão e na altura falou com João Ramos, presidente da Casa do Povo do Rio de Moinhos, precisamente o anfitrião da sessão. O dirigente, que diz estar de saída da presidência depois de 2 décadas enquanto membro dos órgãos sociais, fez um ponto de situação sobre o dia-a-dia da sua coletividade, mostrando-se satisfeito pela sede receber todo o tecido associativo do concelho.
É um momento inesquecível porque é um modo de darmos a conhecer a nossa terra e a nossa instituição.
O que é que nos pode dizer sobre a sua instituição?
É uma instituição sem fins lucrativos que se baseia em apoios camarários da Junta e de alguns apoios de entidades que nos têm apoiado aqui a instituição.
Quais é que são as valências de que dispõe esta associação?
Portanto, temos a PAU, na parte cultural, temos o Rancho Folclórico, tínhamos o futebol, mas neste momento não está muito ativo, e basicamente é nas sessões culturais que fazemos aqui na instituição, como por vezes noites de fados, e eventos como o 25 de Abril, fazemos o cicloturismo, portanto, e vamos movimentando um pouco os associados, e aqui a terra.
A ERTS também falou com Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, que abordou a necessidade de ajustar o programa a outras realidades, reforçando que está em causa uma rede que privilegia quem faz.
Não há muitas diferenças. Há também a necessidade de ajustar o próprio programa às realidades contextuais dos quadros competitivos no âmbito do desporto, mas também ajustar do ponto de vista cultural os próprios programas, e houve também necessidade, em termos daquilo que é a medida de investimento, também de fazer ajustar o programa. Digamos que os valores são basicamente os mesmos, grosso modo, houve necessidade de ajustar alguns programas de acordo com os dias de hoje, basicamente é isso, e com as necessidades das próprias associações, bem como, digamos, um aproximar da realidade dos enquadramentos competitivos e também, poderei dizer, dos próprios fenómenos sociais no que diz respeito à medida social.
Esta é uma rede que privilegia quem faz, por assim dizer.
É isso mesmo. E este valor financeiro expressa bem o respeito que nós temos pelo tecido associativo no nosso concelho. Ele representa uma dinâmica imensa naquilo que é a vida da nossa comunidade. As nossas associações estão muito presentes na nossa vida coletiva. E esta assinatura destes programas, deste apoio financeiro, que é quase 1 milhão de euros, grosso modo, não é? Tem muito a ver com o dinamismo e sobretudo, é também aqui o reforçar desta ligação que o município tem com o tecido associativo, valorizando aquilo que é a sua dinâmica e procurando criar as melhores condições para que o dinamismo associativo continue a permanecer ativo no nosso concelho.
Casa do Povo de Rio de Moinhos foi palco para o reconhecimento da Câmara de Abrantes às associações do concelho.
Rádio R, informação.
Vamos agora ouvir a nota do dia hoje com Eunice Lopes.
Com nota do dia de hoje, gostaria de abordar o turismo de sono. Sim, parece algo estranho, mas o que é facto é que o turismo de sono tem vindo a angariar crescente popularidade. A prática deste tipo de turismo aumentou grandemente desde a pandemia e continua em crescente. Há dados que confirmam a importância do turismo de sono e a crescente tendência. Por exemplo, o IPDT, que é o Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo e que é membro também afiliado à Organização Mundial de Turismo, trata-se, portanto, de uma consultora especialista do setor do turismo centrada na otimização e qualificação de recursos, quer humanos, turísticos e financeiros, em 2022, avançou com informação concreta que pode ser consultada no seu site, que é ipdt.pt, sobre, de facto, a importância do turismo de sono. Além disso, dados da Comissão de Trabalho de Patologia Respiratória do Sono da Sociedade Portuguesa de Pneumologia refere, inclusivamente, que 46% dos portugueses com idade igual ou superior a 25 anos dormem menos de 6 horas por dia. 21% dizem que demoram mais de 30 minutos para adormecer e 32% consideram ter um mau sono. Portanto, isto significa que ter uma noite de sono apropriada é cada vez mais difícil para algumas pessoas. Por isso, o sono tornou-se um foco importante para a indústria de viagens e, portanto, para o turismo. Daí o turismo de sono significar fazer uma viagem para melhorar os hábitos de sono. E o que é certo é que se tornou, na atualidade, uma prática recorrente em vários estabelecimentos hoteleiros, um pouco por todo o mundo. Portanto, os hotéis oferecem estadas para promover o descanso, para que as pessoas consigam fazer algo tão simples como dormir. Exemplo disso é que já existem em Portugal algumas unidades hoteleiras dedicadas a este segmento do turismo de sono. Como exemplos, posso referir no Algarve, o de Magnolia Hotel, que tem instalado nos quartos do hotel uma tecnologia específica da neurociência de som, em que há emissão de ondas sonoras de baixa frequência para melhorar os padrões naturais do sono. Outro exemplo pode-se encontrar em Montemor o Novo, o Hotel Sleep and Nature. Este hotel encontra-se integrado na natureza e dedica-se a terapias de sono. Portanto, existem inclusivamente especialistas, como psicólogos, neurologistas e outros especialistas, para tratar casos de insónias e outros fatores que fazem com que nem sempre se consiga ter um sono reparador. Reforço que estes, portanto, são apenas dois exemplos, mas existem outros hotéis, quer de âmbito nacional, quer de âmbito internacional, com este nicho de mercado. Deixo, portanto, esta informação sobre o turismo de sono, revelando ser uma preocupação de várias unidades hoteleiras com o sono dos seus hóspedes, sendo inclusivamente expectável que mais unidades hoteleiras adotem por esta via de necessidade dos turistas, por forma, de facto, a criar condições para que as pessoas possam recuperar a saúde física e mental através da valorização do descanso e de um dormir melhor. O turismo de sono pode ser uma dessas soluções.
Eunice Lopes, aqui com a sua nota do dia. Está então concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.